Apenas um versículo, se você puder ler conosco agora, façamos a leitura em uníssono, versículo 30 do capítulo 19 de João. Se você tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, compartilhe da sua palavra, a sua Bíblia aí, a palavra de Deus com essa pessoa que está ao seu lado. Vamos ler juntos? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar? Feche os teus olhos. Este é um momento muito importante em que a palavra do Senhor vai ser proclamada. É um momento em que a vida de muitos está em jogo. Momento em que Deus providencia o meio para que a fé salvadora brote no seu coração. Portanto, há uma luta espiritual muito grande. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o meio que Deus nos deixou para podermos anunciar as boas novas aos eleitos e esses possam crer na sua palavra. Por isso, ore a Deus agora, para que o seu Espírito Santo, o autor dessa palavra, o inspirador dessa palavra, ele ilumine a tua mente agora, ele quebrando o teu coração, para que esta palavra encontre lugar no teu coração, que você possa entender com clareza o Evangelho, as boas novas. Porque naturalmente nós não compreendemos, nem vamos compreender a verdade do Evangelho de maneira natural, não. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E só o Espírito de Deus pode abrir os teus olhos nessa noite, pode quebrantar o teu coração e te dar capacitação espiritual para você entender o Evangelho. Senhor, nós em nome de Jesus te damos graças pela tua palavra, porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Cremos nessa verdade, Senhor, a tua palavra. E dependemos agora da ação soberana, sobrenatural, poderosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, para que esta palavra, Senhor, venha a nos quebrantar o coração. Que esta palavra, Senhor, venha a abrir os nossos olhos, de maneira que possamos enxergar o Cristo, que possamos enxergar as boas novas, que possamos enxergar a nossa pecaminosidade, a nossa podridão, o quanto sujo nós somos, e por isso dependemos da salvação de Jesus para estarmos na tua presença. Fala aos nossos corações para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O ator já falecido em 2004, Christoph Reeve, que muitas vezes interpretou o papel no cinema de super-homem. Em uma de suas entrevistas, Christoph Reeve disse o seguinte, de maneira até irônica: se o super-homem existisse de verdade, poderia fazer o tempo, voltar o tempo e impedir de Jesus Cristo ter morrido na cruz. Este pensamento não é novo e não é único. Quando nós pensamos e imaginamos no sofrimento de Cristo na cruz, humanamente falando, vem em nosso coração o desejo de e o pensamento de poder fazer alguma coisa, ter feito alguma coisa para impedir aquele sofrimento que ele passou na cruz do Calvário. Não é a primeira vez que alguém tenta impedir Jesus de ser crucificado. Pedro, um dos apóstolos, em um dos momentos com Jesus, lhe dirigiu a palavra dizendo: não vá para Jerusalém. E Jesus repreendeu dizendo que era Satanás que estava colocando aquilo no seu coração. Na própria cruz, alguns se dirigiam ali, olha, se tu és Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Muitas provocações. Mas Jesus, ele, pelo Evangelho, revela as boas novas de que ele sabia o caminho que estava percorrendo. Ele sabia qual era o alvo da sua existência. Ele sabia que a cruz era o propósito da sua vida. Mas a pergunta que a todos nós vem, por que Jesus precisou morrer e morrer uma morte de cruz? As cenas que nós vemos nos filmes, nesta época chamada Semana Santa, são filmes que nos fazem chorar, não é verdade? Choramos muito. Por ver um homem de maneira injusta, um homem bom, um homem amoroso, não fez mal a ninguém, passar por todo aquele sofrimento. E nós ouvimos sempre de que aquilo foi por você, foi por mim, e foi. Mas esquecemos de que essencialmente a morte de Jesus foi para satisfazer a justiça de Deus e em seguida nos alcançar. Essa justiça que deveria ser efetivada em nossas vidas foi então efetivada na cruz em Cristo Jesus. Então Jesus, ele satisfez toda a justiça de Deus que ele exigia de nós. Nós lemos no início do culto, está aí no boletim, Deuteronômio. Abra lá, por favor, em Deuteronômio, capítulo 18, de 15 a 8. Né? Deuteronômio nos dá uma noção do porquê Jesus precisou morrer na cruz. Deuteronômio 18, verso 15 ao 18, é uma profecia colocada e dada pelo próprio Deus ao profeta e líder Moisés. Naquele momento em que Moisés conduzia o povo pelo deserto, Deus revela a Moisés que suscitaria um profeta no meio deles, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus no monte Horeb, lá em Horeb. O que aconteceu no monte Horeb? Moisés sobe ao monte Horeb para receber as tábuas da lei. Está registrado ali no livro de Êxodo, de que havia trovões, relâmpagos. E essa manifestação sobrenatural deixou o povo temeroso de estar na presença de Deus. E o povo temeu a Deus, de fato. E o povo pediu a Moisés que Moisés fosse, então, falar com Deus e não Deus falar diretamente com o povo. Por quê? O povo entendeu que iria morrer. Final do verso 16 diz, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Desde o jardim do Éden, na criação do homem, antes de haver o pecado, o homem e a sua mulher andavam tranquilamente no jardim, viviam em plena comunhão uns com os outros, com a criação e com o próprio Deus. Havia ali o shalom de Deus. A nossa tradução português, shalom, entendemos como paz, fim de conflito. Mas no hebraico é muito mais do que isso. É andar de conformidade com Deus. O shalom de Deus é isto. E isso havia ali no Éden antes do pecado. O homem não temia a Deus, no sentido de ter medo de Deus, não fugia de Deus, ele adorava a Deus. Mas depois do pecado, capítulo 3, o homem foge da presença de Deus, o homem se esconde de Deus, porque agora ele é devedor. Deus havia dito ao homem que de todas as frutas, de todas as árvores, poderia se comer, mas havia uma árvore, e o fruto dessa árvore, de maneira específica, eles não poderiam comer, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer desse fruto, você irá morrer. A palavra morrer ali em Gênesis não significa apenas a morte física, porque eles não morreram imediatamente fisicamente, mas significa, meus irmãos, estar separado de Deus, e não só separado de Deus, mas distante, separado do shalom de Deus. A partir daquele momento em que o homem desobedece deliberadamente a Deus, ele passa a não estar de conformidade com a vontade de Deus, com a inteireza de Deus. Ele passa a ser devedor, por isso que ele foge de Deus. Ele não pode mais estar na presença de Deus, porque agora é a ira de Deus que está sobre ele, porque ele quebrou o pacto, ele desobedeceu a Deus, ele se esconde de Deus. E Deus chega na viração do dia para conversar com o homem, e ele está escondido com a sua mulher. E Deus diz: onde é que você está? O que foi que houve? O que foi que você fez? E é interessante que ali o homem e a mulher providenciam folhas para cobrir a sua nudez diante de Deus. É a primeira vez, e não será a última, não foi a última e não será, em que o homem procura providenciar por si próprio a reconciliação com Deus. Adão e Eva achavam que colocando aquelas folhas para cobrir a nudez, estariam tudo bem e poderiam estar agora tranquilamente na presença de Deus. É o homem tentando providenciar a reconciliação. Naquele instante, Adão e Eva, e por consequente toda a humanidade, porque Adão era o nosso representante federal, ele nos representava, passou então a estar debaixo dessa maldição. E passamos então a ser fugitivos da ira, da justiça de Deus. E o homem então começa, de maneira criativa, a produzir meios para tentar se aproximar de Deus, para tentar agradar a Deus, para tentar pagar a dívida diante de Deus. E aí nós vemos as mais diversas religiões, diversos sacrifícios que havia naquela época, durante toda a história da humanidade até hoje, promessas sendo pagas, e as pessoas achando que estão pagando sua penitência para poder estar diante de Deus. Esse é o legado de Adão e Eva hoje, até hoje, na humanidade. Então, a partir daquele momento, o homem passa a ser devedor, o homem passa a ser inimigo de Deus, inimigo de Deus. Passa a se esconder, o homem é expulso do jardim, da presença de Deus. Mas ali em Gênesis, nós não vemos só um Deus justo, um Deus irado, mas vemos um Deus bondoso, um Deus gracioso, que mesmo ali em Gênesis 15, ele faz uma promessa de que viria um Messias, e ele, através dele, da obra dele, do sacrifício dele, iria satisfazer a justiça de Deus. E aí então todo aquele que cresce nele, em Jesus, podia então estar na presença de Deus, e o shalom de Deus, que fora perdido lá no Éden, agora em Cristo é recuperado. Agora em Cristo eu ando de maneira inteira com Deus, de conformidade com Deus, não por mim mesmo, mas por causa da obra e dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Então aqui em Deuteronômio Deus profetiza e diz que vai suscitar no meio deles um igual a Moisés. Moisés, portanto, tipifica Cristo no sentido de ser o libertador, aquele que conduz o povo até a terra prometida. Mas chegamos aqui então no Evangelho segundo João. Os outros evangelhos, são quatro os evangelhos. Três são evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Porque são muito semelhantes, não são iguais. Mas João se destaca diferente desses outros três. E apenas João registra qual foi o brado, as palavras de Jesus, as suas últimas palavras ali na cruz. Os outros evangelistas apenas registram que ele bradou e morreu. Mas João não, ele registra que esse brado dele foi uma palavra grega que significa estar consumado. Está feito, está completo. Essa palavra dá a ideia de algo, de uma tarefa, de algo que começou e agora terminou. De algo que está completado. Não precisa mais se fazer ou acrescentar mais nada. Volta um pouquinho aí no Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. No versículo 3 e 4, vamos ler juntos? 3 e 4, vamos ler? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus glorifica o Pai, de que forma? Consumando, realizando, completando a obra a qual Deus o delegou, o confiou para que ele fizeste. Então o nascimento de Jesus não é obra do acaso. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que na plenitude do tempo Deus enviou seu filho, nasceu Jesus. Então foi na plenitude do tempo, um tempo determinado por Deus. Algo que precisa ser esclarecido. Deus não foi pego de surpresa quando do pecado de Adão e Eva. E então Deus teve uma ideia. Eu agora vou então enviar meu filho para... Não, não foi isso. O plano da redenção, ele é um plano desde antes da criação. Porque senão Deus não seria Deus. Deus conhece todas as coisas porque ele decretou todas as coisas. Por isso que ele sabe todas as coisas. Então, o decreto do plano da redenção é um decreto de Deus na eternidade. A execução deste plano passa então pelo nosso tempo, como mortais que somos, o Cronos. Aqui, portanto, nós temos algo que deveríamos pensar. Deus decidiu enviar seu filho antes da fundação do mundo para morrer por nós. Efésios capítulo 1 diz que Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu nele, em Cristo, para que fôssemos predestinados nele, em Cristo. Então, toda a revelação de Deus, Antigo Testamento, é uma revelação do Jesus, do Messias, do Cristo. É Deus revelando o seu plano de maneira progressiva. Por quê? Porque aquela humanidade que pelo pecado de Adão agora é inimiga de Deus e não satisfaz mais a justiça de Deus, o shalom de Deus não está mais presente. Deus então revela, vai mostrando ao longo do Antigo Testamento, Gênesis, pelos sacrifícios, holocaustos que eram realizados por Noé, por Abraão, por Jacó, em seguida por Moisés, e aí é instituída a lei dos sacrifícios, a lei cerimonial. Deus começa a revelar de que o homem, para adorar a Deus, para se aproximar de Deus, é necessário que haja um sacrifício, haja derramamento de sangue, porque aquilo simbolizava a morte da pessoa. Mas não era um sacrifício pleno, eterno. Era um sacrifício que se repetia. O autor de Hebreus diz isso, que o sangue de animais não nos torna puros, apenas aplaca a ira de Deus. Mas abra sua Bíblia, lá em Hebreus 10, versículo 14. Vamos ler juntos? Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, a obra, Jesus diz, está consumado lá na cruz. Ele terminou a obra que o Pai lhe confiou. E esta obra era satisfazer a justiça de Deus. Alguém tinha que pagar a minha dívida, e ele pagou de maneira perfeita. Então, pelo sacrifício dele, de Jesus, com uma, diz o autor aos Hebreus, com uma única oferta. O livro de Hebreus, ele foi escrito aos Hebreus com o intuito de mostrar a supremacia do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio de Moisés. Cristo é maior do que Moisés. Ele quer mostrar que os sacrifícios que havia no Antigo Testamento eram sinais, apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando o animal era imolado, o sangue ali escorria, era uma representação. Aquele animal morria no lugar do ofertante, mas era temporário, não era eterno, não era perfeito. Só um varão perfeito e perfeitamente habilitado diante de Deus poderia oferecer o sacrifício perfeito. E então Deus envia seu filho com esta finalidade, com este objetivo, com esta obra para ser realizada. Portanto, na cruz do Calvário, quando ele, no seu último suspiro, ele diz: está consumado, terminou. Está completada a obra, não se precisa fazer nada mais, está completa. É isso que significa esta palavra de Jesus na cruz do Calvário. Mas o autor de Hebreus diz que esse único sacrifício nos aperfeiçoou para sempre. Ou seja, este sacrifício de Cristo na cruz foi único, e é único, é suficiente. Ele tem um efeito sobre a vida daqueles que creem em Cristo. Vimos a semana passada o texto de Marcos, de Jesus na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E nós vimos que estava sobre ele o nosso pecado, e ele, citando essa palavra, o primeiro versículo do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Nós vimos ali no Salmo que ele diz: eu sou verme, porque os homens me desprezam, eu sou opróbrio neste momento. Jesus se torna verme em nosso lugar, porque o nosso pecado estava sobre ele. Mas o autor de Hebreus diz que aquele sacrifício sobre Cristo nos aperfeiçoa de maneira única. Significa que quando você crê em Jesus, o sacrifício dele te torna perfeito diante de Deus. Você é aperfeiçoado diante de Deus pelos méritos de Cristo. Mas de que maneira? Vamos ver alguns textos, meus amados irmãos. De que maneira esse sacrifício de Jesus, que é uma obra completa, se é completa, não precisa de remendo, não precisa de apêndice, não precisa de mais nada, ela é completa. Se ela é completa, eu preciso então conhecer esta obra
e poder me alegrar nesse sacrifício de Jesus que me torna filho de Deus. João diz isso no primeiro capítulo, verso 12. Mas a todos quantos creram ou receberam, se torderam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então você se torna filho de Deus, não por mérito, não por carga horária de trabalho, de serviço na igreja, mas você se torna filho tão somente por causa da obra perfeita, do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Abra, por favor, lá em Colossenses, alguns textos que nos revelam as implicações, os efeitos, né, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, fala dos efeitos da obra que Jesus completou de maneira perfeita na cruz. Ele, leia comigo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Agora o 14, no qual, que é Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque agora eu não preciso, como Adão e Eva, fugir da presença de Deus. Porque agora, como Adão e Eva, eu não preciso mais providenciar folhas de oliveira para poder cobrir a minha vergonha para estar diante de Deus. Porque o sangue de Cristo está sobre a minha vida. Por isso que agora eu posso adentrar o Santo dos Santos e adorar esse Deus maravilhoso. Pelo sacrifício de Jesus, que é o novo e vivo caminho. Ele nos libertou, a morte dele perfeita, nos libertou do império das trevas, quebrou essas correntes. Nós agora não somos mais escravos do maligno, nós agora pertencemos ao reino do Filho do seu amor. O reino que você agora faz parte, não é o reino de Satanás, não é o reino das trevas, não é o reino do maligno, não é o reino do mundo, mas você pertence ao reino de Deus em Cristo Jesus. Aí Paulo diz ainda, essa obra que Cristo realizou na cruz, ela é perfeita. Olha o versículo 14 aí de Colossenses, no qual temos o quê? A redenção, a remissão dos pecados. A palavra redenção, redimir, tem a ver com comprar. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E nós somos uma mercadoria que não vale nada. Mas Deus, de maneira graciosa, no seu infinito amor, diz lá em Efésios, que nos escolheu pelo beneplácito da sua vontade. Deus teve prazer em me escolher e escolher você. Ele escolheu segundo o seu amor, não segundo o nosso mérito, porque mérito nenhum nós tínhamos, nem temos. Então a obra de Cristo nos redimiu. Redimiu de quê? Nos redimiu de quê? Vamos lembrar de novo da Gênesis? O que é que estava sobre nós? O julgamento de Deus, o julgamento perfeito, justo de Deus. Sim, porque Adão era o nosso representante, ele errou, ele falhou. Então, sobre nós pesa agora a justiça de Deus. Mas Cristo, quando cumpre a obra de Deus, ele cumpre perfeitamente a lei de Deus, ele comprou agora para si, pelo seu sangue e pelo sacrifício, aqueles que Deus elegeu desde toda a eternidade e predestinou para a salvação. Então, em Cristo, nós somos redimidos. E mais ainda, ele diz que nele temos a remissão dos pecados.
não há mais pecado diante de Deus. No sentido de que o pecado que nós cometemos hoje é um pecado, sim, que precisamos nos arrepender e confessar diante de Deus, porque ainda somos pecadores. Mas o que muda é a condição. Nós estávamos na condição de pecadores condenados. Qual é a nossa condição hoje em Cristo? Pecadores justificados. Louvado seja o nome do Senhor. Pecadores, sim, mas justificados. Antes de Cristo, pecadores condenados à ira e ao julgamento de Deus. Vamos lá para Efésios agora. Volta um pouquinho para Efésios. Essa obra de Cristo, ela é completa e ela traz implicações maravilhosas na vida daquele que crê, daquele que crê no seu sacrifício. E crer no sacrifício de Cristo, meus irmãos, não é fácil, porque nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos cooperar. Não, tem que fazer alguma coisa para minha salvação. Mas o Evangelho, as boas novas, justamente essa: você precisa crer na obra de Cristo, para que toda a honra e toda a glória seja de Deus, para que ninguém se glorie diante de Deus. Aí Paulo dizendo aos Efésios, diz que até a fé, pela graça sois salvos em Cristo Jesus. Até a fé que nós exercemos não vem de vós, é dom de Deus. Ah, eu creio em Jesus. Você só crê em Jesus porque esta fé que você tem é fruto e é produto da ação do Espírito Santo na sua vida. Esta fé, ela brota do ouvir a palavra de Deus, do ouvir o Evangelho de Deus. Mas o que diz Efésios capítulo 1, verso 7? A obra de Cristo, perfeita de Cristo. O que é que diz Efésios 1, 7? Leia comigo. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Verso 8: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Verso 9: desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Novamente, Paulo, agora escrevendo aos Efésios, fala da redenção e fala da remissão dos pecados. Mas agora ele dirige a causa dessa redenção e dessa remissão dos pecados. Qual é a causa? Ele vai dizer: pelo seu sangue. O sangue que foi derramado na cruz é um sangue que nos garante o perdão total, pleno da nossa dívida diante de Deus. Sangue de bodes, de animais ali no Antigo Testamento, era um sacrifício imperfeito, temporal. O sacrifício de Jesus é eterno e é perfeito. Romanos 3:24, Paulo diz novamente: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu estou chamando a atenção, meus irmãos, direcionando essa obra perfeita de Cristo. Está consumada, é uma obra perfeita, de que ela nos redime do nosso pecado, da nossa condição de pecadores condenados. Esta obra é perfeita. Esta obra, ela é, portanto, no Evangelho, anunciada. Evangelho é isso, é boas novas. Quais são as boas novas? Vem cá, você está perdido, você está na condição de pecador, condenado, de maneira justa pela palavra de Deus. Mas quais são as boas novas, pastor? As boas novas é que Deus enviou seu filho, você sendo ainda pecador, para morrer por você, para que você creia nele e através das obras exclusivas de Cristo, você tenha o perdão dos seus pecados e novamente possa ser chamado filho ou filha de Deus. 1 Pedro 2,24, para a gente encerrar. 1 Pedro 2,24. 1 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Esta obra perfeita de Jesus traz sobre nós bênçãos incontáveis. A primeira e maior bênção: fomos reconciliados com Deus. Éramos inimigos de Deus, Deus em Cristo nos reconciliou, por isso nós temos acesso a Ele. 1 Pedro 2, verso 24, vamos ler juntos? Vamos ler do verso 22 ao verso 24 de 1 Pedro 2, verso 22 a 24, vamos ler juntos? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Por suas chagas fostes sarados. Nós não somos mais escravos do pecado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso lugar. Se fez maldição em nosso lugar. Portanto, o pecado agora não deve mais reinar na minha vida. Porque Cristo, diz aqui, me sarou, me curou. Eu sou agora uma nova criatura diante de Deus Pai. A minha condição agora diante de Deus foi restaurada. Foi restaurada. Agora, muito mais do que Adão e Eva, eu posso estar na presença de Deus sem medo, porque estou na presença de Deus pela mediação de Cristo Jesus, pela perfeição do seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu não devo temer, eu não devo ter medo, porque a obra dele é perfeita. Será que faltou alguma coisa? Não, não faltou nada, está consumado. Está completada, está terminada. O que eu tenho que fazer agora é crer nesta obra perfeita. Para nós concluirmos, eu quero que você vá lá para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 fala do Messias, fala do Cordeiro, fala do Leão, fala de Jesus Cristo. Que de maneira perfeita, cumpriu a sua tarefa, a sua obra. E por que ele fez isso? Por amor de nós. Para que o plano de Deus fosse executado, um plano que foi elaborado desde toda a eternidade, pudesse agora no nosso tempo ser executado. Vamos ler do verso 1. Aqui está o plano de Deus, o plano da nossa salvação. Mas como o texto vai dizer, não se achou ninguém perfeito, não achou ninguém digno. Vamos ler? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí diz João: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Os céus agora fala: todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu
para abrir o livro e os sete selos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados, esta obra de Jesus, ela é perfeita, ela é agradável a Deus, por isso que ele é digno de quebrar os sete selos, para que o plano de salvação, de redenção dos eleitos, siga, prossiga, seja consumado. Ainda em Apocalipse, vamos lá para o versículo 9, eu quero provocar em você, nesta noite, neste momento, algo que os anjos, diante dessa notícia, tiveram. Sabe, meus irmãos? Essa é uma notícia maravilhosa que deveria provocar em nós gritos de júbilo, de alegria. Porque o leão da tribo de Judá venceu. O Cordeiro de Deus foi imolado de maneira perfeita. E agora eu posso estar nos braços de meu Pai. Agora eu posso estar na presença do Pai. Agora eu tenho certeza da vida eterna. E agora eu tenho certeza que nada, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diante dessa notícia, há uma explosão de louvor aqui em Apocalipse. Há uma explosão de júbilo. O que é que diz no verso 9? Vamos ler? E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você não era nada, eu não era nada, nós não éramos nada, nós não éramos povo, nós não fazíamos parte da aliança, nós éramos sim inimigos de Deus, mas pela obra de Cristo agora perfeita, somos agora o povo de Deus, somos agora filhos de Deus, somos sacerdotes, diz o texto. Verso 11, Apocalipse, leia comigo. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Meus irmãos, o céu inteiro, o universo inteiro agora, num grande coral, ergue a voz para exaltar esse Cordeiro, para louvar esse leão da tribo de Judá, que cumpriu a obra de Deus de maneira perfeita. Isso deve nos alegrar, isso é motivo de júbilo, de alegria, apesar de muitas dores e sofrimento que a gente passa nessa vida, há uma alegria indizível. Jesus pagou o preço de maneira perfeita. Veja o que diz o verso 12, milhões de milhões, milhares de milhares de seres viventes, de anciãos, anjos, o que é que eles diziam? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Veja como isso vai contaminando, né? Os 24 anciãos, agora chegam os anjos, seres viventes, explodindo em louvor a esse Jesus. Jesus, meus irmãos, é o sentido da nossa existência. Jesus é o sentido da igreja existir. Jesus deve ser o centro da dinâmica, da programação, da liturgia, da vida da igreja. Jesus Cristo. Olhem que então agora diz o verso 13. Esse sentimento vai contagiando e passando agora a quem? Verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes diziam: amém. Louvado seja o nome do Senhor que cumpriu a sua obra de maneira perfeita, para que eu pudesse estar aqui no púlpito, para que você pudesse estar aí, porque de nós mesmos não teríamos nenhuma condição. diante de um Deus que é santo. Somos indignos. Só estamos aqui por causa do sacrifício do Cordeiro, o leão que venceu, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Está consumado, disse Jesus. Portanto, que este louvor, esta alegria, possa brotar no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos nos alegrar nesta verdade maravilhosa do Filho de Deus.